Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Obrigado, muito obrigado. É o tema da pregação de hoje, que vai versar sobre gratidão e ingratidão. A falta de um significa a presença do outro. Lucas capítulo 17, versículos 11 em diante. Lucas, capítulo 17, versículos 11 em diante, uma história conhecida de um milagre que o Senhor Jesus Cristo fez à distância. Mas o interessante mesmo não é que não seja interessante, o que vamos explorar mais não é nem o milagre em si, mas é a reação dos que foram beneficiados com o milagre e a reação de Cristo, a reação deles, ou a atitude deles. Estamos em Lucas 17, 11 em diante. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu o quê? Indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta história, obrigado por este milagre, ou podemos dizer, esses 10 milagres, e pela reação dos 10 homens, reação do Senhor Jesus Cristo, que possamos aprender aqui sobre este tema da gratidão e da ingratidão. E que corações sejam tocados aqui, não considerando os que já são salvos em Cristo, mas tocados para a salvação em Cristo. E pessoas tenham vontade de te darem graças um dia por terem sido salvos. E quanto a nós que já somos crentes em Cristo, que sejamos gratos a Ti dia a dia por isso. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Quando eles pedem ajuda de Cristo, de longe, que ele não podia chegar perto, a lei proibia que o leproso chegasse perto da pessoa normal, e eles tinham que ficar em torno das cidades, não podiam nem entrar, porque era altamente contagioso. Então, quando eles pediram ajuda, Jesus simplesmente disse: vão e se mostrem lá os sacerdotes. Parece um pouco estranha essa atitude dele, mas a lei de Moisés determinava que se algum leproso fosse curado, tinha um tipo de lepra que era curada e outro não, outro não, tem vários tipos. O livro de Levítico fala muito disto. Mas se algum deles, alguma doença como lepra ou parecida com ela fosse resolvida, a pessoa deveria se mostrar ao sacerdote para receber uma declaração formal de que estava purificado ou estava limpo daquela doença. Então Jesus obviamente já sabia o que ele ia fazer, e de antemão ele disse logo: vão se mostrar ao sacerdote. Ele sabia que no caminho ele ia curá-los à distância, e já mandou que eles fossem se apresentar ao sacerdote, mostrando: olha, fomos curados, e como a lei manda, aqui estamos nós para mostrar ao sacerdote que nós fomos curados. Então nos declara purificados, limpos, para que nós possamos ter contato normal com a sociedade. Então esse é o motivo pelo qual Cristo disse: vão se mostrar aos sacerdotes. De antemão, ele antecipou-se. E até onde vemos aqui, ele não indicou aos 10 o que, é que ele iria fazer. Eles foram, obedeceram. Certamente eles acreditaram que de alguma maneira Jesus iria curá-los e que Jesus poderia fazer isso por eles. Sem dúvida. Indo eles, foram purificados. Uma consequência direta da mais pura misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer aqui duas observações. O bem que Jesus fez nesta terra, a permanência altamente benigna de Cristo. Nunca devemos perder isso de vista, até para nos mirarmos nele. Tem uma passagem em Atos, capítulo 10, que tem uma expressão que você poderia grifar. Atos 10, 37 e 38. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas essa expressão, fazendo o bem, resume de uma maneira perfeita as atividades dele, altamente bondosas, misericordiosas, de fazer o bem. Nós vemos aqui 10 homens sofrendo terrivelmente de um mal contagioso que os expulsava do convívio até dos entes mais queridos. 10 homens de longe pedem ajuda, ele disse: vão se apresentar aos sacerdotes, e os cura à distância. É muita bondade, muita benignidade dele. Quando foi a última vez que você parou e pensou: eu tenho sido uma pessoa que faz o bem? Porque é muito bonito olhar para Atos 10 e 37 e 38 e ver que podemos resumir a vida de Jesus como alguém que fez o bem, só fez o bem. Ótimo. Mas se você é crente, você deve ser imitador do Senhor Jesus Cristo em tudo. E nessa questão particular da benignidade, você tem sido benigno? Como? Como? Se fosse para pegar uma caneta, escrever num papel: como você tem sido benigno? Escreva. Diga alguns itens. Que itens esses que caracterizariam você como uma pessoa benigna. A quem você tem feito bem? Escreva. Você poderia escrever: com que frequência? Ah, eu faço bem, pastor. Eu me lembro que eu dei uma oferta uns 3 anos atrás para um irmão que estava precisando, e eu dei. Eu sou uma pessoa benigna. Ótimo, é muito bom mesmo ajudar alguém que está precisando. Mas há 3 anos, irmãozinho, de lá para cá não apareceu mais ninguém. Ou você ajudou um outro interferindo de alguma forma, e tem tantas maneiras de fazer o bem. Como? A quem? Quando? Com que frequência? Você poderia ser alguém a quem você, no caixão, poderia se olhar e dizer: puxa vida, esse fez o bem. Pecou, todos pecam. Cristo nunca pecou, isso nós nos diferenciamos dele. Mas, dentro do possível, olhar e dizer: esse irmão, essa irmã fez o bem nesta vida. Porque esta expressão resume as atividades de Cristo aqui. E seria muito bom, muito recomendável que essa expressão resumisse também, embora não no nível dele, mas resumisse num certo grau a sua vida. Vamos deixar apenas de olhar para Cristo. Apenas olhar. Vamos olhar e imitar. Muito bem, segunda observação que eu quero fazer é que essa interferência dele foi do tipo em que exigia uma obediência a uma ordem. Algumas vezes ele fez o bem, muitas vezes, a quem nem pedia. Exemplo, aqueles que se beneficiaram com a multiplicação dos pães e peixes. Aquele povo lá, aqueles 5 mil, não pediram a ele isto. Eles estavam lá, e na hora de despedi-los para casa, ele notou que já estava tarde, e que muitos estavam longe de casa, estavam famintos. Ele notou e providenciou comida para eles. Então ele fez o bem ali para quem nem pediu. E às vezes ele fez o bem, depois que ele mandou alguma coisa, a pessoa obedeceu, aí ele fez. E ainda hoje Deus age assim conosco. Muitas coisas que você tem, você nunca pediu. Nem pensou, e Deus lhe deu. Maravilhosamente. E não sou eu que vou fazer a vista, não. Faça você. Puxa, eu tenho isso. Coloque no papel tudo que você tem de bom, não só pessoalmente, não só financeiramente, nem materialmente, mas as coisas boas que têm acontecido à sua vida. Se é que você pode colocar tudo no papel, talvez não caiba num livro grosso. Mas aí você vai se admirar e diz, puxa, quantas daqui eu nem pedi e Deus deu. Graças a Deus por isso. Mas outras vezes, antes de nos dar, ele espera que nós obedeçamos o que ele mandou. Quer comida na mesa? Peça e trabalhe. Peça e trabalhe. Não quer dizer que ele não vai lhe dar no dia que você deixar de pedir ou se esquecer. Obviamente que não. Mas em princípio, é algo que ele espera de você. Que você peça a ele o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E, além disso, você trabalhe como ele determinou que o homem trabalhasse. Estou dando só um exemplo. Quer poder para resistir às tentações que lhes assediam? Fuja delas. Orientação das Escrituras. Fuja. Não vai fugir, não? Provavelmente você vai cair. Pode ficar certo. Muitas coisas que você gostaria de ter. Quando eu digo coisa, não é só coisa material. Você não tem porque não fez o que Deus disse. Você não tem mais poder do alto porque não faz o que Deus manda nas Escrituras. As orientações, que eu não vou entrar no mérito aqui. Poderia dar vários exemplos, mas muitas coisas que lhe faltam. E quando as pessoas reclamam de si mesmas, eu queria ter mais fé em Deus. Eu estou frio, pastor. Quantas vezes eu ouço isso? Às vezes várias vezes na semana. Eu estou frio. Eu estou fria, pastor, espiritualmente. Examine para ver se essa frieza não é consequência direta do fato de que você não segue pelos caminhos que ele indicou para lhe abençoar e lhe soprar o calor de um nível espiritual que vai encher o seu coração. Examine. Se os leprosos não tivessem ido se apresentar aos sacerdotes, eu não tenho a menor dúvida, eles teriam continuado leprosos. Mas eles obedeceram, acreditaram que Jesus ia fazer alguma coisa, não sei exatamente o que eles tinham em mente. Eu sei o seguinte, eles seguiram os passos que Jesus mandou e foram abençoados com a cura deles. Pois faça isto também. Siga o que Deus manda. O fato é que os leprosos obedeceram, foram e imediatamente ficaram curados. Enquanto eles estavam precisando de Cristo para receberem saúde, estavam bem juntinhos, os 10. Senhor, nos ajuda ali de longe. Mas depois que foram curados e ficaram bonzinhos, o grupo de 10 se dividiu. E agora nós vemos dois grupos. Primeiro grupo, de 9, versículo 17 e 18, como já lemos. eram judeus. Pela lógica, eles é que deveriam ter voltado, pois deviam conhecer a revelação de Deus, a promessa do Messias, e todas as revelações que os judeus tinham. Deviam ser muito mais sensíveis às coisas espirituais. Tanto que Jesus estranhou. Cadê os 10? Quer dizer que não teve nenhum que voltasse a não ser esse estrangeiro? Ele estranhou. Segundo, foram ingratos. Isso magoa muito a Deus. A ingratidão, e obviamente, magoa Cristo. Aliás, ingratidão fere a qualquer pessoa. E Deus é hipersensível nos seus sentimentos e, obviamente, fere muito a Ele também. Nós vamos falar hoje, estamos falando já de gratidão e ingratidão a Deus somente. Nem vamos comentar o aspecto aqui de gratidão e ingratidão entre nós. Moisés advertiu a Israel contra a ingratidão como nação diante de Deus. Eu quero ler. Deuteronômio capítulo 8. Aplique para si. Ou, talvez melhor ainda, a igreja deveria aplicar coletivamente para ela, a igreja, aplicando aí a ideia de Israel para a igreja. Deuteronômio capítulo 8, versículos 11 em diante. Guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus. Olha a ingratidão. Não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Israel, olha a ingratidão. Igreja Batista Manancial, olha a ingratidão. Devemos sempre, juntos, como um pedaço do povo de Deus que somos, dar graças a Deus por tudo, nunca nos esquecer dele. E falando pessoalmente agora, a cada um de nós, não se esqueça de Deus, das coisas que Ele lhe deu. É tão fácil esquecer dEle quando vai tudo bem, quando está tudo tranquilo, quando você não dá um espirro há 3 meses. É tão fácil esquecer que a saúde vai bem e que aquelas dores que tanto atormentavam desapareceram. É fácil. Moisés adverte aqui e dá uma chicotada neles, depois duramente. Deuteronômio 32, 5 e 6. A chicotada de palavras, repreensão dura, porque eles não seguiram a exortação. Deuteronômio 32 e 5 e 6. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? E continua a passagem aqui. Fica só o registro da necessidade de ser grato a Deus. A ingratidão dos homens foi denunciado por Paulo em Romanos capítulo 1, versículos 20 e 21. A humanidade de uma maneira geral. Romanos 1 e 20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Aí está. Não agradeceram a Deus. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Essa é uma passagem atual. Os homens, de uma maneira geral, acreditam que há um Deus no céu. Muita gente, muito, bilhões de pessoas nesta terra diriam, sem pensar duas vezes, assim, eu creio que existe um Deus no céu, um Criador. Falam dele, pode até dizer que são gratos, tem músicas aí, agradecendo a Deus por tudo, agradeço a Deus por isso, agradeço a Deus por aquilo, obrigado Senhor por isso, por aquilo tudo. Mas não o tratam como Deus. A atitude deles não é de criaturas gratas ao Criador, por tudo que elas, criaturas, têm. Então dizer que creem que existe Deus, e dizer obrigado Deus, mas a vida não mostra que o coração está grato, reconhecendo que esse Deus merece ser ouvido e seguido. Uma gratidão da boca para fora, sem valor. Terceiro ponto sobre aquele grupo dos 9. Eles foram curados da lepra, mas até onde podemos ver aqui, não das suas almas. Depois de realizado o grande sonho, imagine o sonho de um leproso, numa época em que não havia cura, pelo menos uma parte da doença, ou algumas espécies de lepra. Grande sonho da vida, obviamente. Pergunte ao cego qual é o grande desejo da vida dele. É ver. É um paralítico, é andar. É um leproso, é ficar curado, é claro. Grande sonho da vida aqui. Depois de realizado o grande sonho, não quiseram mais saber de Cristo. Acabou-se. Que maravilha! Estamos curados. Deve ter se apresentado aos sacerdotes, como Cristo mandou. Ó, o sacerdote declarou limpo. E foi cada um para o seu lado. E Cristo, tchau. Coitados. Mal sabiam que o que Cristo poderia fazer por eles era muito maior do que curar a pele deles. Mas muito mais profundo do que uma pele. Amigo, que está aqui e nunca tomou uma atitude com relação ao Senhor Jesus Cristo, atitude séria, profunda, decisiva. Não se limite a pedir a Cristo apenas coisas para esta vida, mesmo que sejam coisas lícitas, importantes, a saúde de um filho, a sua proteção, a sua comida na mesa. Não há problema nenhum pedir isso a Cristo, a Deus. Mas se Deus lhe der, não o deixe de lado, satisfeito e feliz da vida. Pronto, já consegui o que eu queria. De Deus, eu quero mais. Pedi salário, dobraram. Pedi saúde, estou ótimo. Quer melhor do que isso? Estou bem casado, amo minha esposa, tenho bons filhos, sou respeitado na sociedade, sou uma pessoa benquista no meio. O que eu quero mais? Eu peço a Deus, Ele me deu, e pronto. Ótimo. Aliás, até agradeço, veio quando até me lembro e agradeço a Ele. Não faça isso. Faça dessa misericórdia de Deus em lhe dar coisas nesta vida que você pede. E olha que ele lhe dá algumas que você nem pede. Mas, pelo menos as que você pede. Faça da misericórdia de Deus quando Ele lhe dá essas coisas uma ponte para você chegar a Ele de uma maneira mais séria. Com uma atitude mais apropriada. Do que apenas um homem, uma mulher, uma criatura de Deus, dizendo, Senhor, me favor, dá saúde ao meu filho. É próprio fazer isso, como já falei. Mas mais próprio ainda é dizer, eu sou um ser humano pecador. E eu quero te adorar. Antes de te pedir as coisas, eu quero ter um relacionamento contigo gostoso, agradável, quente. Não quero estar só pedindo, como tu fosse uma máquina de fazer dinheiro, você aperta o botão e sai o que se pede. Não, não quero assim contigo. É muito pobre o relacionamento desse amigo. Muito pobre ficar pedindo a Deus as coisas e agradecer às vezes. Ou mesmo sempre. Muito pobre. Resolva a pendência espiritual que você tem com ele. Você tem uma pendência espiritual grande. Independente de ele estar lhe dando saúde, lhe dando proteção e um bem ou aquilo ou outro, você tem uma pendência fundamental, decisiva com Deus. Você não tem acesso a ele. Relacional. A sua relação com Deus está cortada pelo seu pecado, porque você já nasceu em pecado. Então precisa resolver isso com Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Quarto e último ponto sobre os nove. Eu acho que não precisa ser um grande matemático para perguntar. Quantos por cento 9 é de 10? 90. 90% do grupo total não voltou. E até onde podemos ver, se beneficiar apenas com a cura da sua pele e não da sua alma, como já comentei. E essa matemática combina bem com o que Jesus falou. Dos muitos que entram pela porta larga e trilham o caminho espaçoso que conduz à perdição. Mateus 7, 13 e 14, ele diz claramente que a porta é larga e é espaçoso o caminho que conduz para a perdição. É isso mesmo. De 10 homens terrivelmente doentes, os 10 curados, 90% vai embora, não volta, não adora aquele que o curou. 90% continua entrando na porta larga e no caminho espaçoso que conduz para a perdição. Com a pele de neném, mas perdidos, condenados ao inferno. Agora vamos ao segundo grupo. Se falamos tanto do primeiro grupo, vamos falar um pouco do segundo grupo. O nosso grupo é composto de um homem. Primeiro era estrangeiro, ele era samaritano, e pela lógica, pelos costumes locais da época, devia ser o único a não voltar. Não, eu não tenho nada a ver com judeu. O mestre aí é judeu. Eu pedi a ele a cura, ele me deu, ótimo. Eu adoro de maneira diferente a Deus. Não tem muito a ver com isso, não. Era mais lógico. Jesus contrastou esse único com os 9 judeus, o único estrangeiro com os 9 judeus que não voltaram, talvez para mostrar que a lógica não funcionou aqui. O razoável para nós. Ele disse para Nicodemos que a questão da salvação humana foge ao conhecimento do controle do homem, comparando o trabalho do Espírito Santo a um vento, que você só ouve a voz dele, o sussurro do vento, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim são os que são nascidos de Deus, aqueles a quem o Espírito Santo converte. E é, então, um erro esperar pela lógica humana em assuntos espirituais. Aquele que simpatiza com o Evangelho, gosta de falar da Bíblia e tal, logicamente é muito mais fácil se converter com outro que não quer nem ouvir falar e até ainda xinga. Pela lógica, aquele de vez em quando vai a um culto, ouve a pregação e conversa, ele gosta de falar de Jesus e tal, às vezes chora. Esse aí está bem pertinho. Agora aquele outro lá, aquele aí debocha da Bíblia. Pela lógica, qual está mais perto da salvação? Mas não vale este raciocínio. Não vale. Não tem lógica aí. Moral desta observação, eu não estou fazendo à toa. Mostre uma vida santa a todos, aos que gostam do Evangelho, discutir e conversar sobre Jesus, e ao que xinga a Bíblia ou as coisas de Deus. Mostre uma vida santa a todos, pregue a todos e ore por todos. E deixe raciocinar em cima de probabilidades salvíficas. Você não entende coisa nenhuma disso, nem eu, nem ninguém. Pregue, viva de maneira correta para dar bom testemunho, isso é poderoso. E ore por todos. Agora, pregue com conveniência, que é um outro assunto. Mas fica a observação, a lógica humana não funciona nessas coisas espirituais. Segundo, ele foi o único grato. E a gratidão, essa é uma grande virtude humana, sim. A Bíblia nos exorta diretamente à prática da gratidão a Deus. Colossenses 1 e 12. Colossenses 1 e 12. Diz assim, dando graças ao Deus, ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Dando graças, agradecendo. E além da exortação direta da Bíblia, e poderia puxar outras passagens, eu vou querer ler 5 passagens exemplificando pessoas que agradeceram a Deus, foram gratas a Deus, e mostrando o motivo. Esse é o ponto. Da graça a Deus, pelo que mesmo, pastor? Vamos ver. Querem 5 ideias? Vamos lá. Salmo 68, 19, Davi. Salmo 68, 19. Davi aqui mostra gratidão. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Por que Davi está sendo grato a Deus aqui, dizendo bendito seja esse Deus, reconhecendo o que de Deus leva o fardo dele? No caso do povo, que diz nosso, indicando aqueles que eram fiéis a Deus. Salmo 119, 62. Salmo 119, 62. Levanto-me à meia-noite. Olha que coisa interessante. Para te dar graças. Ele diz, por quê? Ou para que ele se levanta? Para te dar graças. Mas, agradecer a Deus pelo quê, salmista? Por causa dos teus retos juízos. Os mandamentos de Deus, o julgamento de Deus, melhor dizendo, a maneira de Deus julgar. De Deus ser, a justiça de Deus. Daniel agradeceu a Deus, Daniel capítulo 2, versículo 23, o grande profeta. De vez em quando eu tenho saudade daquelas pregações que eu fiz em Daniel, eu preguei sobre o livro inteiro de Daniel aqui. É um personagem fantástico, Daniel, como nos edifica reler sobre Daniel. Daniel 2 e 23, a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças, olha aí, te agradeço, obrigado, Senhor, e te louvo. Por quê, Daniel? Porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque não fizeste saber este caso do rei. No contexto aqui era o sonho do rei Nabucodonosor, que não tinha quem decifrasse, Daniel acabou recebendo sabedoria e poder de Deus para decifrá-lo. Jesus foi grato a Deus, ao Pai. João 11, 41 e 42. João 11, 41 e 42, no túmulo de Lázaro. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas eu assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ele disse isso depois de ter assustado Lázaro, correto? Não, antes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Agradeceu antes a Deus. Pelo quê? Por ter ouvido a oração dele. Está claro o motivo aqui. Obrigado, porque tu sempre me ouves. O que eu te peço, tu me dás. E ele tinha pedido ao Pai, obviamente, que Lázaro passasse a ter vida novamente. E antes ele tinha tanta certeza que Deus já tinha dado, o Pai já tinha dado, que ele disse: obrigado. Aliás, Lázaro, vem para fora. Por fim, Paulo foi grato a Deus. Digo, por fim, nos meus exemplos, poderia citar dezenas de exemplos de pessoas gratas a Deus na Bíblia. 1 Timóteo 1,12. Por que será que Paulo foi grato aqui? 1 Timóteo 1,12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Claramente, Paulo foi grato, curioso aqui, não a Deus Pai, mas ao Filho, a Deus Filho, a Cristo. Paulo foi grato porque Deus o considerou fiel e o chamou para o ministério. Agradeceu pelo ministério dele. Pelo que você tem sido grato a Deus? Talvez a pergunta antes dessa fosse: você tem sido grato a Deus? Eu não vou nem perguntar, porque eu não quero nem imaginar que você não seja grato a Deus e não esteja continuamente agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. Eu nem imagino que você esteja seguindo por esse caminho tão, tão pobre. Considerando então que você tem sido grato a Deus, pergunto: pelo quê? Não, pastor, aí ele sabe, tá certo, eu sei que ele sabe, mas Davi sabia também que Deus sabia. O salmista que agradeceu pelos juízos de Deus, pela justiça de Deus, sabia que Deus sabia. Todos eles sabiam que Deus sabia pelo que cada um estava sendo grato. Mas disseram, não foi? Explicitaram: eu te agradeço, ó Deus, porque tu me deste sabedoria e poder para revelar o sonho deste rei. Disse Daniel: exatamente por isso que eu estou te agradecendo agora. Não quer dizer que Daniel não fosse grato pela comida, pelo ar que respirava, pela salvação. Não, mas ele explicitou naquele momento. E aí eu quero fazer uma sugestão prática para você. Procure registrar, talvez todo dia, um motivo pelo qual você é grato a Deus. Ah, mas são muitos. Sim, eu sei que são muitos. Tire um. E agradeça a Deus especificamente: Senhor, obrigado. Obrigado, porque o meu dedo parou de doer. Estava ruim. Fui a médicos, passei pomada, tomei antibiótico. Estava ruim e ele não dava mais jeito. Não sabia o que era. E dizia que era estresse, porque até hoje, até dedo que dói é estresse. Mas aí o meu dedo estava estressado e doía. Senhor, parou de doer. Obrigado. Oh, Senhor, obrigado porque o meu dedo continua doendo. Eu te agradeço por isto. Está ruim a experiência física, a dor é desagradável, está me deixando inquieto isso, mas eu estou sendo treinado na fé. Estou te buscando mais durante o dia, quando eu estou mais impaciente para descer, ele lateja com gosto, eu te busco mais. Obrigado, porque eu estou mais perto de ti por causa deste dedo. Eu estou sendo obrigado a confiar mais em ti, menos em homens, em remédios. Aí você vai se admirar a quantidade de motivos que você vai encontrar para dar graças a Deus pelo dedo que continua doendo. Experimente focalizar um certo dia e depois outro, um motivo diferente. Explore esse motivo. Vai ser uma aula de teologia que você vai dar a si próprio. Olha, você sabe muito mais teologia do que você pensa. É porque o problema é que você não pensa muito. Nem puxa pela sua cabeça, pela sua mente e pelo seu espírito, que é a habitação do Espírito de Deus. Puxe de si. Estava falando hoje pela manhã na importância de meditar, de refletir nas coisas do alto. Pensar nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Nós fazemos só o contrário, muitas vezes. Então, é uma ação muito pobre. É válida, irmãos, mas é pobre. Senhor, obrigado por tudo. Tudo, tudo, tudo. E já vai dormindo. Pronto. Não, eu estou em dia, pastor. Estou agradecendo a Deus direto. Todo dia agradeço a Deus. Todo dia. Pelo quê? Tudo. Não, é pobre, é um relacionamento pobre com Deus. Insisto, que Davi não fez assim, Daniel não fez assim, Paulo não fez assim, Jesus não fez assim. Obrigado porque tu me ouves. Ainda, você viu ainda ele explicar. Aliás, eu sei que tu sempre me ouves. Ele explicou. Olha o detalhe. Agora, se alguém não precisava detalhar muito seu relacionamento com o Pai, era Cristo. Mas ele detalhou. Certamente para nos ensinar a detalhar também. Porque comunhão a Deus não é algo por atacado. Não é algo do tipo, fiz tudo, orei por tudo. Né? Assim, não. Detalhe isto. E outra coisa. Tire a gratidão só do coração e coloque na sua língua. Coloque na sua boca. Claro que a gratidão é um sentimento interno. Não se discute. Por isso é que eu estou dizendo. Tire do coração e jogue para a sua boca. Fale de Deus mais para as pessoas, agradecendo a Ele. Pai, carrão bonito, graças a Deus. Foi Deus que me deu. Eu pedi a Ele e Ele me deu. Esse carrão, essa bicicleta usada, seja o que for. Graças a Deus. Não graças a Deus, expressão idiomática que virou, infelizmente, virou expressão gasta. Graças a Deus por tudo, até pelo pecado. Muitas vezes que a pessoa diz graças a Deus é porque fizeram um bruto com o pecado. Mas não o seu caso. E as pessoas notam, observe quando você ouve alguém dizendo, ah, é graças a Deus. E quando você vê ele assim, rapaz, isso aqui está, pois é, com a graça de Deus eu consegui isso aqui, Deus me deu isso aqui. Você nota que é diferente, você sabe que ali está alguém que está falando de uma maneira mais compenetrada. Deus me deu isso. Pois fale mais, irmãos, louve mais a Deus, dê mais graças a Deus por isso. Se Daniel não tivesse feito isso, nem Davi, nem um salmista, por escrito, nós nem estaríamos nos beneficiando desses exemplos maravilhosos deles. Terceiro ponto, além de grato, o homem tornou-se salvo. Você viu que ele voltou, adorou a Cristo com o rosto em terra. No caso dos 9 judeus, a cura foi um fim em si mesma. Pediram para ser curados, Jesus curou, está tudo resolvido e pronto. Para o samaritano, a limpeza da sua lepra foi um meio para levá-lo à salvação da alma. Ele voltou a Cristo e o adorou. E Cristo disse, a tua fé te salvou. Quarto, ele representava apenas 10% do grupo. Um é 10% de 10. Então, é um bom exemplo do que Cristo falou daqueles que passam pela porta estreita e o caminho apertado que conduz à vida eterna. Quero finalizar com uma palavra a você que é crente no Senhor Jesus Cristo depois uma palavra a você que não é ainda salvo em Cristo. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo, não seja como Israel, que recebeu tanta coisa de Deus, foi escolhido, no caso de Israel, para, num certo sentido, ser o povo de Deus aqui na terra, mas não foi um povo grato. Você é um eleito de Deus, Deus providenciou o Evangelho para você, você foi salvo em Cristo, você agora é filho de Deus, sua vida eterna está ganha. Pois seja profundamente grato a Deus por tudo isso. Todos os dias da sua vida, lembre-se de ser grato a Deus. E dentro do que nós falamos aqui, especifique aqui e acolá, tire alguma coisa específica para você agradecer a Deus. Não se lembre de agradecer a Deus apenas nos dias alegres, nos dias de presentes, nos dias de saúde, nos dias em que está tudo azul. Você triste também agradeça, desanimado, sofrendo de qualquer maneira. Como Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Em tudo. Aprenda a dar graças a Deus em tudo e especifique o motivo pelo qual, naquele momento, você está dando graças a Deus. A você que ainda não é alguém que se identifica como um salvo em Cristo. Você talvez até creia que existe um Deus que criou tudo o que existe, inclusive você, criou os seus amados, criou os seus amigos, criou tudo. Ótimo. Mas você está sendo grato a Deus por isso? Você tem agradecido a Deus por tudo que você tem? Se não está, saiba que você está ofendendo a Deus como criatura de Deus. Você está ofendendo a Deus em não fazer isto. Em não ser grato a Ele, porque Ele fez tudo e Ele lhe dá todas as coisas. Porém, mesmo que você diga, sim, pastor, eu agradeço a Deus continuamente por tudo que eu tenho, saiba que isso ainda é pouco. Você não vai encontrar a salvação da sua alma pelo fato de ser grato a Deus por ter uma boa casa, uma boa moradia, roupa para se vestir, comida para comer. Você não vai encontrar a salvação da sua alma por ser grato a Deus desta forma. Dê um passo além. Já que você está agradecendo, e eu acredito que você está agradecendo de todo o coração a Deus, dê um passo além e aproveite para adorá-lo. Adore a esse Deus. Aliás, é coerente esta ideia. Se você está agradecendo a um Deus que você crê que é o Criador e fez tudo que existe, inclusive você, é um Deus que é digno de ser adorado, de ser seguido, de ser obedecido. É coerente. Não é uma ideia estranha que eu estou colocando diante de você. E saiba que apesar de que Ele tem lhe dado muitas coisas, é pela bondade e misericórdia dEle, não por mérito seu, porque na realidade você está, como já comentei no meio da mensagem, só repetindo e encerrando, o homem natural, aquele que nasce dos seus pais e cresce aí pelo mundo, é um homem sem Deus. Não tem um relacionamento com Deus. Relacionamento de duas mãos e de volta. Não pode chamar Deus de pai. Pode chamar de Deus, de Criador, mas não de pai. Para isso, só há uma maneira. É você crer que Ele enviou o Filho dEle, Cristo, para morrer pelos seus pecados. Que pecado? É outro passo que você tem que dar. Reconhecer que é pecador. E esses pecados te separaram de Deus. E você não tem como anular, apagar, pagar por esses pecados pelos seus próprios meios, só através do Senhor Jesus Cristo, que morreu exatamente para esta finalidade. Creia em Deus, sim, que é Criador, que é mantenedor, que lhe dá as coisas, mas muito além disto, é um Deus que quer salvar sua alma e enviou Cristo. Foi esse o objetivo. Cristo veio, não pecou, morreu, ressuscitou, está hoje com todo o poder e convidando para aceitar pela fé a mensagem do Evangelho e a própria pessoa dele como seu Salvador. Faça isso você vai se tornar um filho de Deus. E aí sim, a sua gratidão a Deus vai ser muito mais colorida, vai ter muito mais sentido. Você vai agradecer a um pai com o qual agora você tem pleno relacionamento. Vamos orar. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.